Bom dia, Ronaldo. Bom dia, ouvintes da CBN. Tudo bem?
Tudo bem, passa. Passa, me diz uma coisa. Quando a gente fala sobre produzir conteúdo para a internet, a gente sempre fica pensando assim, principalmente nas marcas, nas empresas, em quem aposta em redes sociais, Facebook, Twitter, blogs. E uma coisa que me incomoda é, mas o que que é conteúdo para a rede? Porque eu sinto que muita gente entende conteúdo para a rede, principalmente no que diz respeito às empresas, entende conteúdo como mandar promoções, colocar para a rede, para circular, para poder aproximar do público, do cliente. Não é isso, né?
Não, não é, Ronaldo. E, na verdade, quando a gente vai definir o que é esse conteúdo, a gente tem que pensar assim, para que, que as marcas devem produzir conteúdo? É para criar uma relação com ela e fazer com que ela volte para o site, volte para a loja, né? Volte a consumir, volte a se relacionar. Ou seja, para a gente manter aquele ciclo de relacionamento entre marca e consumidor mais forte. Né? Isso não acontece só entre marcas e pessoas, sim, também com pessoas e pessoas. A gente mantém conversas com as pessoas, né? A gente mantém relações através do quê? De conteúdos, de conversas. Não é mesmo? Isso também acontece dentro das marcas, da mesma forma. E a gente sabe como é difícil, né? Para uma marca, imagina um portal de notícias que precise publicar conteúdo 50 vezes por dia. Onde eles vão encontrar tanta notícia? Né? Tanto que às vezes aparecem notícias que nem deveriam estar lá, né? Notícias que não necessariamente são notícias, porque eles precisam publicar aquilo. E quando a gente está falando de internet, principalmente para esse tipo de portal, ele precisa construir cada vez mais conteúdo novo. Mas quando a gente está falando das marcas, não necessariamente ela precisa trazer sempre um conteúdo, uma nova URL, que eu chamo, não, vamos dizer que não é um novo conteúdo, mas uma nova URL, né, um texto que venha do zero. A gente consegue hoje, diferente do papel, né, a partir do momento que você publica uma revista, por exemplo, você não tem mais o que fazer com ela.
Sim, é assunto já encerrado, né?
Exato, aquilo já está publicado, se aquele conteúdo é um conteúdo muito datado, né, se ele está falando sobre uma tendência, se ele está falando sobre algum determinado período sazonal, ele é um produto datado e que daqui a pouco ninguém mais vai querer ler aquilo, certo? Na internet, mesmo com esse produto datado, né, esse conteúdo que é muito datado, a gente pode melhorar e reeditar ele com frequência. Essas são as possibilidades que a internet nos dá, né, de produção de conteúdo. A partir do momento que você publica um conteúdo, você pode reeditar e melhorar esse conteúdo constantemente. Né? Um grande exemplo disso, você publica no início da estação um post sobre as tendências da próxima estação. Ao longo da estação, você pode ir atualizando e melhorando esse post até que a estação acabe. Você não precisa deixar ele do jeito que você colocou no começo. Você pode sempre ir atualizando com produtos novos, com informações novas, acompanhando o movimento do mercado. A mesma coisa acontece quando é uma postagem falando sobre dados de alguma pesquisa, que a gente viu recentemente que a pesquisa do IPEA lançou um número e depois atualizou com um número novo. Para o papel, isso é impossível de corrigir. Você tem que escrever uma coisa nova. Para a internet, a gente pode editar, desde que esse conteúdo já seja bem posicionado. Um exercício interessante, Ronaldo, para as marcas entenderem que conteúdo está bem indexado e pode ser melhorado, é procurar lá no seu Google Analytics, né, quais são os posts, né, do blog da marca que trazem mais tráfego orgânico, né, que as pessoas buscam pelo Google e acabam entrando no blog da marca através daquele post. Aquele post ele pode ser melhorado constantemente. Por quê? Porque ele é uma boa fonte de tráfego orgânico. Né? Esse é um ótimo exercício para as marcas tentarem produzir cada vez conteúdos melhores, né, que tragam mais informações para as pessoas que vão estar ali e construir cada vez mais essa relação, né? Fazer com que as pessoas voltem, vejam conteúdo novo, atualizado o tempo inteiro.
Que legal isso. Quer dizer, você pega um conteúdo, às vezes, que está ali posicionado como sempre um conteúdo de busca, que as pessoas param naquele conteúdo, às vezes, há 2, 3 anos, está ali como sucesso no blog, porque tem disso,
sim,
né? No blog,
sim,
tem disso.
Exato. A internet tem disso.
Exatamente. E aí você pode mudar o texto, digamos. Você pode mexer no texto e colocar informações novas e quem parar naquele post que, digamos, está ali colocado, publicado com 2 anos atrás, você ganha com conteúdo atualizado.
Isso, você coloca informações novas, porque às vezes o dado que você colocou há 10 anos está desatualizado. Então, você já pode atualizar o dado com o dado mais recente do mercado, né? Ou com a informação mais nova do mercado, se o post for relacionado a isso. Garantindo assim, imagina, se a pessoa procura por alguma coisa no Google e acaba caindo nesse post que é muito antigo, ele vai receber uma informação antiga. E você pode editar isso e transformar isso num conteúdo muito mais relevante, né? Isso o Google entende como uma prática que você está levando mais conteúdo interessante para o seu consumidor, né? Você está melhorando esse conteúdo para levar informação relevante para que quando a pessoa entre no seu blog, entre no conteúdo que você está postando, ela encontre de fato o que ela está procurando. E isso, para a nova atualização do Google, que a gente já conversou aqui no CBN, é muito importante, porque quanto mais tempo a pessoa passa ali e quanto mais compartilhável isso seja, ou seja, se aquela informação é atualizada, ela é muito mais fácil de ser compartilhada, porque ela é uma informação bem recente.
Que legal isso, né? Porque a impressão que muitas vezes dá para a gente é que se você mexe no post, naquela publicação, ele vai perder, então, na capacidade de indexação do Google. E não acontece isso, muito pelo contrário. Fazer a atualização torna o conteúdo, quem sabe, até mais visível ainda, dá até mais postagem, quer dizer, dá ainda mais tráfego naquela publicação, né?
Exatamente. O que precisa tomar cuidado é, óbvio, toda aquela parte de técnicas de SEO que a gente já conversou, né? Tomar cuidado com o título que você coloca no post, no subtítulo, né? No que você coloca como palavras destacadas, as imagens que você coloca, ou seja, o Google, ele vai privilegiar os posts que entreguem um conteúdo muito bem feito, né? A gente já sabe que o Google já não entrega mais resultados que as pessoas copiam de outros blogs, de outros sites, ele já favorece o produtor de conteúdo por isso. Mas a partir do momento que você atualiza e deixa ele muito relevante, é natural de que ele comece a aparecer cada vez mais. Isso é uma técnica já das próprias pessoas que trabalham com SEO, de melhorar tecnicamente os conteúdos. A gente só está levando isso agora para o material editorial, que é o quê? Melhorar o conteúdo a partir também de informação que ele possa ser atualizado, não só por técnicas de SEO.
Super dica, e não apenas para quem trabalha com as postagens nos negócios, né? Ou seja, eu acho que é uma boa dica para todo blogueiro fazer atualização em conteúdos que tiveram sucesso e às vezes estão lá desatualizados. É uma forma, uma porta de entrada legal para o seu blog.
Exatamente, Ronaldo. É por aí. E por aí a gente vai construindo aqui algumas dicas, né, de como a gente pode melhorar essa produção de conteúdo para que fique cada vez mais relevante, né, a forma como a gente conduz a navegabilidade das pessoas pela internet.
Ok. Passa, valeu pela nossa conversa. Um ótimo dia para você. Até quarta-feira que vem.
Um abraço, Ronaldo. Um abraço, ouvintes da CBN. Bom dia.